partir de agora, você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
CETAM oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Hoje o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da cidade de Dourados, como de costume. Chegamos até você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, pela 95.7. Mas também, além disso, chegamos ao Brasil e ao mundo através da internet. Nosso programa Ponto de Vista vai até às 9 horas, será reprisado amanhã a partir das 20:30. Apresenta esse programa, Padre Crispim Guimarães, na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, da Sonoplastia, o nosso amigo e irmão Rafael Henrique. Como de costume, o nosso programa trata de temas importantes para a nossa sociedade local, mas também que tem a ver com outras realidades do Brasil e do mundo. E hoje nós queremos tratar da segurança nos pontos principais de concentração de pessoas em nossa cidade, tendo em vista aquilo que aconteceu em Santa Maria. Está provado que a fiscalização é o que falta no Brasil para evitar tragédias como a que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa tragédia poderia ter acontecido em Dourados ou em qualquer cidade brasileira. Só para ter uma ideia do risco em que os jovens estão expostos, em agosto do ano passado, uma fiscalização conjunta, denominada como Tolerância Zero, fechou de uma só vez 8 casas noturnas que estavam funcionando com algum tipo de irregularidade. A operação conjunta entre o Ministério Público Estadual e o Juizado da Infância e da Juventude notificou os locais por falta de alvarás de funcionamento. Esse tema será discutido, portanto, por nós, aqui no programa Ponto de Vista, com os nossos convidados Rubens Didio, que é engenheiro civil, inspetor-chefe do CREA MS Dourados, com o diácono Nilson, que é administrador da Igreja da Diocese de Dourados, com o coronel Joilson, comandante do Corpo de Bombeiro, com o Dr. Ricardo de Melo Alves, do Ministério Público Estadual, e também com Dom Hélio Adelar, arcebispo da cidade da Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que já está no telefone conosco. Você também poderá participar conosco com o programa Ponto de Vista através dos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando torpedo para 8459-9012, participando ainda pelo site da Rádio Coração, mandando a sua mensagem. Então, aproveitando que Dom Hélio está na linha, vai falar conosco agora, eu sei que ele tem outros compromissos e nós queríamos, portanto, saudá-lo e dizer que é uma alegria tê-lo aqui, né, através do telefone, é claro, para participar do nosso programa. Dom Hélio, o senhor nos escuta?
Sim, estou escutando. Muito bom dia, Padre Crispim.
Bom dia, Dom Hélio. Dom Hélio, a gente acompanhou, né, pela televisão e outros meios, essa tragédia que aconteceu na sua arquidiocese, e a gente sabe que no começo a mídia faz assim todo um estardalhaço, né? Eu vi que o Jornal Nacional foi apresentado de lá, mas logo depois a gente sabe também que a própria mídia se encarrega de colocar outras coisas e parece que vai amortecendo a mente das pessoas. No entanto, o senhor, vivendo aí, né, acompanhou certamente de perto toda essa realidade. Que sentimentos o senhor poderia descrever
destas famílias, né, que realmente perderam seus filhos, né, seus amigos e parentes.
Padre Crispim e também os estimados ouvintes da Rádio Coração FM, primeiramente o nosso sentimento é claro, um sentimento de consternação, de dor por essa tragédia ocorrida na madrugada do domingo passado, numa boate aqui em Santa Maria, onde pereceram 236 pessoas, e na maioria jovens, jovens cheios de esperanças e sonhos na vida. Graças a Deus, a cidade se mobilizou de uma forma assim extraordinária, prestou um serviço imediato aos feridos e também às famílias e, claro, aos falecidos, que foram encaminhados aqui para um ginásio da cidade para identificação e depois os velórios. Houve toda uma mobilização da cidade, uma coisa assim extraordinária, sentido da solidariedade de todos os habitantes, poder civil, militar, a brigada militar, os bombeiros, todo mundo assim num serviço muito pronto, de qualidade, e que prestou assim um grande consolo para todos. Agora estamos vivendo um tempo assim mais de esperança, pois que a grande calamidade está passando um pouco e a gente começa a ter mais calma nas reflexões. No início muitos são precipitadas, muitas precipitadas algumas informações, então aos pouquinhos a vida começa a voltar um pouquinho ao normal. Estamos ainda como igreja procurando dar assistência aos feridos, que é a coisa mais importante, né? E são muitos que estão em Santa Maria, outros em Porto Alegre. Situações ainda críticas, né? Mas nós temos esperança. O povo todo se uniu também em oração. A igreja está presente, abriu as portas de igrejas para os velórios no começo. É um tempo de calamidade e tragédia muito forte, que jamais poderíamos imaginar isso. E também a presença junto a essas famílias, há tanta gente trabalhando, ajudando, apoiando, trazendo alimentação necessária. Então nós estamos assim, caminhando com muita esperança.
Dom Hélio, agora, sendo que aconteceu isso na sua arquidiocese, né? E a gente sabe que tem tantas outras realidades semelhantes em nossas cidades, pelo Brasil afora.
Sim.
Pensemos em igreja, assim, também nós temos, houve uma fatalidade, claro, houve descuido e tudo. Sim. Mais, né, mas houve uma fatalidade que a imprensa não teria notificado situações de descaso se não tivesse acontecido isso com tantas mortes. Se tivesse acontecido talvez uma, nem saísse na imprensa, né?
Verdade.
Mas assim também as nossas comunidades religiosas, nossas comunidades eclesiais e paroquiais, às vezes tem eventos tão grandes assim como esses, né? Que às vezes até maiores. Quantas vezes eu fiquei 3 dias com jovens, né? Em nossos. Como é que a igreja também tá procurando ver aí, o senhor que está mais perto dessa coisa, para que realmente uma fatalidade como essa também não aconteça?
Nós estamos orando muito. E agora é claro que essa tragédia, ela está questionando toda a sociedade, e não só daqui, do Brasil, do mundo. Nós percebemos que os frutos começam a aparecer, no sentido da segurança, no sentido também da valorização da juventude, dessas políticas agora também relacionadas com a juventude especialmente. A igreja toda está também na diocese, aqui na arquidiocese, revisando sua caminhada. E justamente acontece em Santa Maria, nós nos perguntamos, Santa Maria realizou em novembro o show Bote Fé, com 40 mil jovens, todo o estado do Rio Grande do Sul, algo assim que foi muito importante e não teve tanta repercussão na mídia, porque não era uma tragédia, né?
Claro.
Então, como o senhor estava dizendo, às vezes a imprensa não dá o valor às coisas que realmente merecem, né?
Exato.
Mas nesse lado negativo. Mas eu acho que todo esse sofrimento, essa dor, esse sacrifício que nós estamos passando, vai produzir frutos, sim, já está começando. Nós procuramos aqui na arquidiocese, já no dia seguinte, segunda-feira, celebrar a missa na Basílica da Medianeira por todos os falecidos, nossos familiares, fizemos através da Rede Vida, né, que foi pelo Brasil afora, às 9 horas da manhã de segunda-feira. Já à noite houve uma concentração na Sendo Cidade, com mais de 40 mil pessoas, talvez, né, por aí, uma procissão silenciosa, de oração, uma manifestação muito bonita do povo. Ontem tivemos também na frente da igreja, da Catedral Anglicana, um culto ecumênico. Hoje à noite teremos na Catedral Metropolitana de Santa Maria uma vigília que começa às 22 horas, com a celebração eucarística, e a vigília vai se prolongar até às 2 horas da madrugada, quando estarão milhares de jovens, de pessoas participando, também dois bispos, o arcebispo de Passo Fundo e Dom James Spengler, que é o referencial da juventude aqui no Rio Grande do Sul, estarão presentes hoje à noite na nossa catedral. E amanhã à noite teremos também na própria catedral uma missa de sétimo dia, à noite, com os jovens. Segunda-feira, na Universidade Federal, que abre as suas aulas, nós teremos um culto ecumênico de manhã às 9 horas. E segunda-feira, à tarde, na Basílica, às 16 horas, então uma celebração eucarística com os militares, com o exército, que também perderam um grupo de jovens, né, nessa tragédia. Então nós estamos procurando todas as comunidades, paróquias que foram atingidas, esse final de semana, fazer uma oração especial pelos falecidos, também pelas famílias, e pedindo a graça da saúde dos feridos, que são tantos e inspiram muita confiança dos hospitais aqui de Santa Maria e também de Porto Alegre.
Dom Hélio, hoje também aqui na nossa catedral será celebrada uma missa, né? Dom Redovino vai presidir a missa, também pelas vítimas, né? E os familiares.
Que bom, agora, a gente fica muito agradecido, viu?
Tá certo, estamos unidos, né? Afinal de contas, sem como dúvida. Disse, é uma tragédia sem precedentes, né? Agora, Dom Hélio, olhando assim, a gente viu essa questão da juventude, né? Se falou muitas coisas por aí, né? Muitas Sim. pessoas falaram coisas que talvez, como o senhor disse agora, que estão acalmando-se os ânimos, talvez as notícias venham um pouquinho mais com razão, né? E as pessoas levantam logo outras questões. Ah, a juventude estava bebendo muito, ah, houve-se aqui, havia drogas, né? Nessas horas aparecem sempre os profetas do Apocalipse. Como realmente isto aconteceu? O senhor tem informação se isto era uma festa, digamos, comum, no sentido que acontecia com muita frequência, ou se havia superlotação? Porque eu ouvi muitas notícias que dizia, houve isso, houve aquilo, depois já havia alguém que contradizia. Tem alguma informação que a Arquidiocese pode nos fornecer sobre isso?
Bom, claro, nós olhando assim, nós não fazemos a parte policial, isso não é conosco, né? Uhum. Claro que há nossos erros aí, né? Como acontecem tantas boatos no Brasil afora. Então, eu vejo quase como um sinal. Nós, em princípio, não queremos condenar, julgar ninguém, né? Queremos agora ser bem realistas. Essa situação está aí. Foi uma tragédia, que é um sinal para o Brasil e para o mundo afora, né? E nós já vemos que os furtos estão começando a aparecer, porque vejam situação dessas mesmas casas de diversão no Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares, está todo mundo revisando e sentindo que precisa uma melhora. Santa Maria, houve uma série de pequenos erros que se tornou uma tragédia, né? E são situações que a gente não pode culpar esse e aquele. É aquela história que às vezes se acumula, a pequena coisa aqui, a pequena coisa ali. Tinha superpopulação dentro, evidente, isso aí não tem como negar. Pois o inquérito vai mostrar outras falhas que aconteceram aí. Mas eu acho que o nosso papel de igreja agora é visitar também esses que estão presos, né? Como lá em Cruz Alta, já o bispo de lá foi visitar um dos donos, né? Ele também tem as suas razões e parece que é uma pessoa que tinha boa vontade, enfim. Nós não podemos ficar julgando. E dar atendimento às suas famílias, esperança. Aconteceu, como se diz, o leite foi derramado. Não adianta ficar chorando isso. Temos que agora aprender lições para frente, para as comunidades, para a igreja, para a sociedade, para o poder civil, também para a brigada militar, o corpo de bombeiros, que às vezes também falha nesse ponto, porque não é muito exigente, se deixa levar por uma impressão ou outra. Sei lá, eu tenho sempre aqueles atenuantes, né? Mas queremos viver, claro, a chance, antes de tudo, o amor, o bem-querer, nos ajudarmos. E também a realidade do perdão. É importante, senão a sociedade não caminha. E a misericórdia. Claro que a misericórdia entra também aqui a justiça, né? Mas a misericórdia é importante, senão a sociedade não progride, a gente não vive em paz. É claro, precisamos prevenir isso tudo, estou de acordo, mas agora, mais do que nunca, é se dar as mãos, como está acontecendo de uma forma assim, tão extraordinária, pelo Brasil e mundo afora, né? E uma consciência nova também sobre a nossa juventude. Quanto nós amamos realmente a nossa juventude, quanto nós procuramos dar valores para os jovens, né? Senão os jovens vão buscar nessas coisas que depois são passageiras, né? Então, acho que para a Jornada Mundial de Juventude é um momento importante de reflexão. O ano da fé também. Eu acho que todos nós podemos, como família, como escola, como universidade e como sociedade, crescermos a partir dessa tragédia. Deus tem um sinal e nós queremos ler esses sinais. Ver esses sinais para todos progredirem, não ficar tirando pedra um no outro, mas construirmos a partir desses sinais de Deus.
Dom Hélio, a cidade de Santa Maria tem essa estrutura, é uma cidade razoavelmente grande, né? Tem uma estrutura hospitalar e com corpo de bombeiro para atender razoavelmente uma cidade, aliás, uma situação como essa, porque a gente fica pensando assim, né? Existe tanta boate, existe em todo lugar, agora sim, talvez corpo de bombeiro não tenha em todos os lugares, né?
É verdade.
Mas a cidade de Santa Maria tinha essa estrutura, porque pensemos de 233 que inicialmente morreram, mas tantos outros que ficaram ainda em situações graves, né? Então,
sim,
a cidade aí tinha essa estrutura para isso?
Tinha sim. Aliás, nós percebemos que houve uma agilidade e uma colaboração em todos os níveis, né? Foi uma forma, assim, muito bonita. O Exército nos ajudou muito, a base aérea também. Nós temos toda essa infraestrutura, foi a nossa sorte, né? Porque realmente aqui virou quase como que um campo de batalha, como se diz, né?
Uhum.
Mas, graças a Deus, a estrutura estava boa, conseguimos fazer o trabalho com agilidade, eu acho muito bem feito, coordenado, forma assim que o povo nesse ponto está de parabéns, né? Nossa sociedade. Agora, como o senhor diz, Padre Crispim, precisa uma grande melhora em todas essas estruturas, né? Das nossas boates, discotecas, as casas de diversão, onde entra um público maior, né? Como é o caso dessa boate Kiss aqui de Santa Maria. E eu até me pergunto assim, Kiss significa beijo, né? É um beijo de morte ou de vida para Santa Maria? Eu acredito que é um beijo de morte, sim, porque levou, colheu essas vidas jovens, tantos jovens bons aqui relacionados conosco, nossas famílias. Não tem uma pessoa em Santa Maria quase que não tenha um familiar, alguém próximo, né? E daqui no nosso estado. Mas nós sabemos que dessa morte tem que surgir um beijo de vida, né? Que é o beijo de Deus, do anjo, né? De Deus para essa sociedade ser cada vez melhor, mais solidária, mais fraterna.
Dom Hélio, a gente agradece a sua participação, né? Estamos solidários também, através das nossas orações, com toda a Arquidiocese de Santa Maria.
Muito obrigado, Padre Crispim, também uma saudação especial ao nosso amigo, meu amigo, Dom Reduvino, bispo dessa Diocese Dourados, também todos os queridos ouvintes, e nós agradecemos a solidariedade, a oração, a força, e que Deus nos ajude, por intercessão de Nossa Senhora Medianeira, todas as graças, a sabermos discernir os sinais de Deus nesse sofrimento, nessa dor, para que isso tudo se torne vida, ressurreição. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Obrigado, Dom Hélio, e até uma próxima vez.
Tá, ok.
Então falamos aqui com o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Rubens, agora vamos falar com os nossos convidados aqui no nosso estúdio 2 da Cidade de Dourados, né? Nós ouvimos aqui Dom Hélio falando, né? Colocando uma situação real, ele viveu, né? Acompanhou de perto, inclusive ele estava num encontro com Dom Reduvino, teve que deixar o encontro dos bispos para correr para Santa Maria também, para acompanhar, juntamente com toda a igreja. assim, olhando a parte da engenharia civil, né? O que é que lição é que a gente tira diante disso aqui? Porque no Brasil é assim, né? A Dilma foi na televisão e disse agora que vamos fazer tudo para essa tragédia não acontecer mais, né? Tomara. Mas eu ouvi isso em Petrópolis também, quando aconteceu. Vamos fazer tudo para não acontecer mais o que aconteceu em Petrópolis. Aconteceu de novo esses dias. Em menor escala, mas aconteceu. Em menor escala, porque a chuva foi menor também. Que lições a gente pode tirar disso aqui?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Saiba, Padre Crispim, que nós... No meu caso mais específico, estou extremamente entristecido porque, além de ser engenheiro civil, sou professor nível superior, inclusive de faculdades, né, muito afins, como as de Santa Maria, que lá uma grande maioria de alunos faleceram e eram alunos de faculdades de ciências agrárias, ciências da terra, assim como eu estou diretor aqui de faculdades com esse perfil. Nós sabemos que os jovens, eles buscam realmente, assim como sempre buscaram, divertimentos, etc. E a coisa vem aumentando em termos de volumes, né? Nos entristece muito, não adianta nós aqui tentarmos, como bem disse o bispo lá de
Dom Hélio
de Santa Maria, buscarmos as pessoas que tiveram responsabilidades, etc., que são culpados, né? Não adianta. Uma certeza eu tenho que as famílias, né, hoje estão enlutadas. Sabemos que as saudades é o revés da vida. Imagino que uma mãe, um pai, que tem lá um filho estudando, que tem os seus, toda uma história, né, a ser vivida, aí isso é truncado por uma fatalidade, por uma, às vezes até uma irresponsabilidade. Agora, a engenharia civil, ela contribui muito para que as estruturas sejam perenes, sólidas, né? E isso, esse é o nosso papel, é a fiscalização em conjunto, nunca sozinhos, não? Então, ali nós temos que auxiliar a melhor corporação que existe no mundo, que são os bombeiros. Isso não sou eu só que falo. O respeito que se tem por essa corporação é tão grande que a engenharia civil estará sempre ao lado deles, para o que for necessário. Eu estou aqui com o Coronel Joilson, que também tem uma formação, ele é arquiteto. Isso é uma grande vantagem para Dourados, porque o coronel do Corpo de Bombeiros é arquiteto. Nós em Dourados temos um prefeito que é engenheiro civil e por formação também é engenheiro de segurança. Quer dizer, o doutor Murilo, eu estive conversando com ele e ele está com um extremo preocupação com relação a isso. Nós vamos melhorar ainda mais o que temos. Santa Maria e Dourados têm um perfil muito parecido. Eles têm 70 mil habitantes a mais e têm aeronáutica a mais do que nós. Tem hospitais, etc., mais ou menos do mesmo tamanho nosso.
Universidades as também.
Universidades, né? Nós ainda acho que temos mais do que
mais,
eles. Porque nós somos, se não me falha a memória, existem apenas dois municípios no Brasil que têm três modalidades de universidades. São Carlos, em São Paulo, e Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse é um dado importantíssimo.
Isso, excluindo as capitais.
Excluindo as capitais, certo. No interior, né? Então, E nós temos que dar suporte, né, às famílias que mandam os estudantes para cá, porque o perfil nosso é de cidade universitária. Esse é o caminho, né? E é por aí que nós vamos alavancar todos os progressos possíveis e imagináveis aqui dessa região nossa. E a UCREA, nessa hora, se coloca, né, como sempre se colocou, à disposição das fiscalizações. Fiscalizações quais são? As fiscalizações profissionais. Quer dizer, um projeto tem que ter engenheiro, um projeto de incêndio tem que ter um profissional que execute esse projeto. E aí entra o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e o CREA para ver se está funcionando isso. Porque eu faço algumas perguntas, fica ainda uma indagação aqui. Quantos e quantos locais existem, por exemplo, que você tem lá um extintor de incêndio? Pergunto, quantas pessoas sabem operar um extintor de incêndio? Né? Aí vai eu recebi ao longo dessa semana, que constrangido também, porque nós vamos buscar essas coisas. Porque, infelizmente, o nosso povo, a nossa cultura, ela é a cultura da pedagogia pela tragédia. Precisa acontecer uma tragédia para se ter algumas ações mais incisivas. O Corpo de Bombeiros sempre teve ação incisiva. Toda e qualquer obra que tenha público, que tenha metragens maiores, o Corpo de Bombeiros atua. O CREA atua, a Prefeitura atua. Só que, por exemplo, faço uma pergunta. Num local onde teria que ter 100 pessoas, estão 500. Como é que aquela porta, por exemplo, de emergência vai dar fluxo? Que culpa tem o Corpo de Bombeiro? Que até eu escutei diversas pessoas falando ao longo do Brasil que alvarás agora viraram atestados de óbito. Não é? Então, essa coisa toda, nós precisamos repensar a nossa cultura. A nossa cultura. Eu sou, sempre estive ao lado da educação. Nós precisamos formar as nossas crianças, os nossos jovens, desde pequenininhos, a saber, por exemplo, que segurança até dentro da cozinha. Uma maçaneta de bola, por exemplo, num banheiro de idoso, pode vir a dar óbito a esse idoso dentro de um banheiro. Isso, quem me falou, quem fez essa palestra para mim, foram bombeiros do estado de São Paulo, quando lá estava, na faculdade de engenharia. Quer dizer, nós temos que ser treinados a todo momento para a vida. A vida não é só você ir para a escola para aprender engenharia, medicina, fisioterapia, direito. Não é isso, não. A qualquer minuto você está propenso a ter um sinistro, né? E aí que entra o CREA a estar sempre fiscalizando esse tipo de ação. Se tem um projeto, tem que ter uma ação, né? E essa ação tem que ver se tem manutenção das coisas que são feitas, né? Por exemplo, eu tive professores aí, inclusive no programa de televisão mais ouvido aí, de domingo, que foi um sensacionalismo para todo lado, um professor foi claro. Ele falou, o que mudou do dia 4 de fevereiro de 1974 ou do dia 24 de fevereiro de 1972, dois anos antes, com aquele incêndio do Andraus? O incêndio do Andraus, eu fui testemunha ocular, eu estava lá. Eu vi pessoas se jogarem, pessoas tentando se salvar em prédios altos, sem nenhuma condição naquela época de combate de incêndio. Em São Paulo, inclusive, parece que tinha só um helicóptero na época. Os bombeiros fantásticos escalavam prédios, né? E mangueira que jogava água 30, 40 metros, quando hoje precisa jogar água muito mais do que isso, né? Mudou-se uma legislação. mudou-se muitas normas técnicas. Nós temos a ABNT, a Associação Brasileira de Norma Técnica, nós temos que estar junto com essa norma. Os nossos profissionais têm que atuar em cima dessas normas. E é aí que o CREA fiscaliza. É aí que tem o auxílio à fiscalização, o Corpo de Bombeiro e a Prefeitura. Agora, sem manutenção, sem ação, sem atitude, nós não conseguimos nada.
Nós precisamos apagar o incêndio dos nossos comerciais, né? temos que pagar o programa. Então vamos para um breve intervalo e já retornamos falando com o Joilson, que é do Corpo de Bombeiro, e com o Diácono Nilson.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.